Então tá, pessoal, bom dia, vamos lá. Protagonismo das pessoas com deficiência visual na elaboração de políticas públicas. Acho que é um tema bem interessante. Vamos dar início aqui às falas dos nossos palestrantes. Vou passar inicialmente para o Arthur, que é cantor e agora aqui na mesa vai servir como mediador. Vamos lá, Arthur.
Que honra, viu? Então, bom dia. Bom dia a todos. É uma honra para mim estar mediando. Muito alto o som? Tem que abaixar lá.
Muito eco, né?
Muito reverb aqui. Baixar lá, não sei quem é que está cuidando lá. Ei! Tá, ok. Então, para mim é uma honra gigante estar mediando essa palestra, porque é um tema que é importante para o movimento das pessoas com deficiência. Enfim, eu acho que é muito legal para mim, é uma honra gigante quando o Francis, né, membro da comissão organizadora, chegou para mim e falou assim: você vai mediar uma mesa sobre o protagonismo das pessoas com deficiência nas políticas públicas. E eu assim: Francis, eu sou novo, eu não sei muita coisa sobre isso. E foi aí, foram 2 meses de preparação intensa e agora nós estamos aqui. Eu vou pedir para os convidados fazerem uma breve apresentação de si mesmos, de 1 minuto de fala para cada um, para a gente conhecer quem vai estar debatendo nesse primeiro painel do dia. Vou começar com quem está ao meu lado esquerdo. Moisés Bauer.
Muito bom dia. Então, eu sou Moisés Bauer. Eu sou um homem de 44 anos, branco, cabelo já grisalho, uso barba, tenho uns olhos azuis e estou vestindo um terno cinza, camisa branca com riscas finas azuis e uma gravata em tom de prata. Eu estou diretor do Departamento de Diversidade e Inclusão na Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, aqui no estado do Rio Grande do Sul. E a minha formação é jurídica, e atualmente eu estou em fase de conclusão de um mestrado em Direitos Humanos. Essa é a minha apresentação hoje.
Muito bem. Passar agora para quem está ao meu lado direito, Beto Pereira.
Olá, bom dia. Sou Beto Pereira, um rapaz de estatura alta, pele clara, calvo, uso uma camisa e uma calça social em tom cinza. Atualmente presido a Organização Nacional de Cegos do Brasil. Componho o Conselho Nacional de Saúde, o qual represento nessa oportunidade. E também atualmente passei a integrar como conselheiro titular o Conselho Nacional de Direitos das Crianças e Adolescentes. E sobre isso, daqui a pouquinho, eu tenho até um convite, uma novidade, para compartilhar com todos vocês. Muito obrigado.
Que legal. Daqui a pouquinho. E agora a apresentação da nossa convidada, a nossa terceira convidada deste painel, a Thelma Nantes de Matos.
Bom dia. Bom dia. Ah, salão cheio. Bom, meu nome é Thelma Nantes de Matos. Eu venho de Mato Grosso do Sul. Sou uma mulher meia-idade. Você passou dos 35 anos, você já tem meia-idade. Lembre-se disso. Sou parda, clara, meus cabelos são castanhos bem escuros, já tenho uns fios de prata que eu mereço, né? Fios de prata são 100 cintura. É, sou morena, sempre uso muito leve uma maquiagem, pulseiras de prata e brinco de prata também, para combinar com meus cabelos. Estou com uma blusa, duas peças preta e uma calça champanhe. E eu sou pedagoga, especialista em metodologia da educação especializada. Tenho especialização em gestão de projetos. É, atuei por muitos anos no Instituto Sul Mato Grossense para Cegos, SMAC, Florivaldo Vargas. Também atuei na Secretaria de Direitos Humanos do município. Sou educadora infantil, também atuei na educação infantil por 3 anos. Quando nós falamos em protagonismo, a gente tem que sempre lembrar da nossa atuação enquanto profissional. É, hoje estou como subsecretária de políticas públicas para as pessoas com deficiência do estado de Mato Grosso do Sul. Não posso deixar de dizer que também atuei na nossa Organização Nacional de Cegos do Brasil.
Sim.
Desde a FEBEC, né, participei da unificação, desenvolvendo algumas ações junto às mulheres, junto à Secretaria-Geral, junto à segunda vice-presidência com Moisés Bauers e demais.
Sim.
E essa é a minha descrição e a minha apresentação. Muito obrigada.
Muito bem. Começar... Fala um pouquinho fora do microfone para a localização. Agora sim. É, eu queria começar para o Meiros Damas, né? Claro. É, com você, Thelma, o que você tem a falar sobre esse tema? Nós vamos ter 15 minutos para cada palestrante expressar a sua opinião. Então, Thelma, o que você tem a falar sobre esse tema, né? O protagonismo das pessoas com deficiência na construção de novas políticas públicas no Brasil.
Bom, estou aqui identificando o meu local. Prefiro falar em pé. Professor é assim, né? Fala em pé. Eu quero deixar um abraço a cada um de vocês aí, aqueles que eu encontrei, que eu não consegui encontrar, e dizer que esse momento é um momento que estamos sendo protagonistas. Nós precisamos ocupar nossos espaços de fala, nossos espaços de trabalho. E quando nós nos reunimos para desenvolver um trabalho, estamos sendo protagonistas. Um encontro de formação política, um encontro para debater quais as tecnologias que são existentes, são momentos que nós estamos ali ocupando os nossos espaços de fala. E é muito importante a gente iniciar dentro da nossa comunidade, para a construção de políticas públicas, dentro da nossa comunidade, na nossa família, nas nossas instituições. Então, nesses momentos que nós precisamos fazer os nossos ensaios de protagonizar e de construção das políticas públicas. Nós, pessoas com deficiência, nós temos vários e vários espaços para ocuparem os seus espaços de fala e principalmente de construção democrática de muitas políticas. E daí a receita mágica é essa: eu não posso reclamar, eu tenho que fazer algo. Porque muitas vezes nós reclamamos do posicionamento que nós estamos, de não participar como os demais que estão participando, mas nós não procuramos isso, né? E não é fácil estar nos espaços de decisões. Então, a primeira atitude seria essa. O segundo momento é começar a participar do nosso movimento, além do nosso movimento, né? Representando nos conselhos, nós precisamos ter uma atuação no conselho. Eu falo que eu fui incentivada para participar. No século passado ainda, vão descobrir minha idade agora, eu participei do curso de liderança, com o professor Adilson Ventura. Eu tive esse privilégio de que mostrassem esse horizonte de protagonismo de uma pessoa com deficiência na construção de políticas públicas. Tive contato com a professora Dorina Noil, que também incentivou muito e cobrou muito quando nós iniciamos a nossa Organização Nacional de Cegos, o protagonismo das mulheres na construção de políticas públicas. Realizamos um grande trabalho para isso. Hoje, eu tenho certeza que é uma realidade diferente. Então, precisamos, primeiramente, ocupar esses espaços. Seja em um fórum, seja nos conselhos. Então, nós não podemos esperar que venham até nós. E também precisamos de nos aperfeiçoar enquanto formação, enquanto capacitação, enquanto uso dos recursos necessários que são existentes. Então, somos nós os responsáveis pela nossa inclusão social e para que aconteça a acessibilidade. O Adilson pediu para eu falar um pouquinho do nosso trabalho enquanto Estado de Mato Grosso do Sul. Quero falar um pouquinho de Mato Grosso do Sul. A partir de hoje, vocês nunca vão falar mais de Mato Grosso, só de Mato Grosso do Sul, viu? Mato Grosso do Sul faz divisa com o Mato Grosso, com Goiás, um pedacinho de Minas Gerais, São Paulo e Paraná. E tem fronteira com o Paraguai e Bolívia. Hoje nós estamos cruzando o nosso estado, a rota bioceânica, que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico. Então, estamos em pleno desenvolvimento. Nós estamos vivendo um governo, que o seu lema é um governo inclusivo, tecnológico, próspero, verde e que não deixa ninguém para trás. Então, a minha subsecretaria, a nossa, Subsecretaria de Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência, está em uma super secretaria, que é de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania. Dentro da cidadania, nós temos igualdade racial, pessoa idosa, juventude, pessoa com deficiência, assuntos comunitários, da mulher, da igualdade, povos indígenas e LGBTQIA+. Então, são 8 subsecretarias que ensinam a população a desenvolver ações em prol da defesa do direito, da garantia da igualdade, do respeito à diferença. Nós temos como diretriz o tema transversal e as ODSs, né, Agenda 2030. Então, nós temos que trabalhar em transversalidade junto com as demais. Então, todas as nossas ações são transversais com todas as subsecretarias, a determinação do novo governador. Estou desde a gestão passada e eu posso dizer com toda a segurança que nós protagonizamos, enquanto pessoas com deficiência, que precisamos ocupar esses espaços, a construção de políticas públicas no nosso estado de Mato Grosso do Sul. No decorrer de 2021, que eu entrei em agosto de 2021 e 2022, nós desenvolvemos um projeto que se chama MS Acessível. O Adilson Cordassoli foi um parceiro aí que a gente conversou muito, né? E ele me orientou e falou, não, tem que ir para o interior. E lá o requisito é falar com os municípios. Como que nós vamos, pessoa cega, pessoas com deficiência, para os municípios conversar com os prefeitos, com a comunidade? Foi assim que a gente construiu o projeto, que hoje é um programa que se chama MS Acessível. O objetivo era apresentar as legislações, falar da importância que as políticas públicas aconteçam nas cidades, pois são nas cidades que as pessoas com deficiência estão, e a importância da acessibilidade, que é o caminho para a inclusão. A perspectiva era dos encontros acontecerem de 100 pessoas, no máximo, de 50 a 100 pessoas. Nenhum evento teve menos que 200 pessoas. Nos municípios, fizemos nas micro-regiões, são 9 encontros. E chegava, conversava com o prefeito, com os vereadores e com os gestores, com a sociedade civil, com as pessoas com deficiência, em reuniões pequenas e depois esse grande encontro. Houve uma mobilização muito grande e muitos prefeitos, dos 9 prefeitos, 8 nos atenderam. O outro, por agenda, não esteve presente. Eles falaram, por que que vocês, pessoas com deficiência, não ocupam esse espaço e vêm falar para a gente? Porque quando uma pessoa fala, um engenheiro fala, é uma coisa. Mas quando chega você, pessoa com deficiência, e fala, os olhares se transformam. Eu falo isso para mostrar para vocês o quanto é importante o nosso protagonismo na construção das políticas públicas para as pessoas com deficiência. E deste MS Acessível, nós tiramos 5 vertentes para esse ano, que são projetos. Um é cultura acessível no MS, que há muitos editais, a gente está tendo um incentivo de editais, mas é uma questão que a gente precisa cadastrar as pessoas com deficiência, fortalecer, e a gente está caminhando com bastante dificuldade nesse projeto. O outro projeto é o esporte, inclusão, o esporte paralímpico, até preciso conversar com o Misael, porque lá tem uma defesa do esporte e inclusão, que as pessoas que não tenham nenhuma deficiência querem participar com os demais, e muitas vezes estão sendo barrados. O esporte aventura, que lá é muito forte, o rapel, canoagem. E a gente tem uma parceria com a Fundação de Esporte e Lazer, que é a Fundesporte, que tem um trabalho grandioso, e o apoio do Comitê Paralímpico e demais órgãos nacional, estadual e nos municípios. O outro é a interface entre a educação, assistência social e a saúde, que é a criação dos centros de atendimento para as pessoas com deficiência, o fortalecimento do ser nos municípios, porque os municípios são bastante distantes, né? E a gente tem dialogado com os responsáveis pelas pastas das respectivas políticas e também com os municípios e a organização da sociedade civil. Trazendo toda essa proposta de tecnologia, de recursos pedagógicos, de profissionais com capacitação. E hoje nós temos o professor José Aparecido, doutor José Aparecido, que ele está dentro do CAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual, e que está com um planejamento grandioso de trabalho dentro dessa interface. E são essas questões que a gente vai acompanhando. Da assistência social foi criado como proposta nossa, um deputado assumiu, que é o atendimento às pessoas, à família das pessoas com deficiência, aquelas que vivem mais vulnerabilidade. Duas mil famílias, imediatamente vão receber uma bolsa de aproximadamente R$ 900 para suprir os recursos necessários diante da vulnerabilidade que vive. É um início de uma proposta. Também tem algumas outras ações que a gente precisa estar alinhando, mas eu não posso deixar de falar de um grande... De um grande projeto que nós iniciamos com um projeto. Eu falo que protagonizar a construção de políticas públicas é, muitas vezes, apresentar o que nós precisamos de uma forma dialógica e construtiva. O turismo acessível, nós levamos para o presidente da Fundação de Turismo uma proposta de construir algumas ações ali dentro de parcerias para o turismo acessível. Divulgar o que é o turismo acessível. E nós tivemos assim uma acolhida tão grande que o projeto hoje está quase se transformando em um programa. O envolvimento do Conselho do Turismo, do Conselho da Pessoa com Deficiência, de empresários, então estão assim, das universidades, então estão nos procurando para participar e contribuir com esse projeto. Eu, sintetizando aqui, ele é a capacitação de pessoas que são atores do turismo, que trabalham no turismo, de empresas, por meio da Universidade Estadual e Federal. O mapeamento dos pontos turísticos que são acessíveis e dos que precisam ser acessíveis, com a participação do Conselho do Turismo e do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. E também o incentivo à infraestrutura, que é apoiado pela CENILOG, Secretaria de Infraestrutura e Logística, que é apoio às construções de todas as obras com acessibilidade nos municípios. Estamos propondo uma legislação de acessibilidade em todas as obras, de incentivo dos recursos financeiros do governo e também de uma cartilha orientativa. As cartilhas orientativas, As cartilhas orientativas...
Vamos lá.
Vão ser produzidas por diversos parceiros, né, que estão conosco. E eu digo assim, tem tudo para dar certo. Precisamos ter uma boa gestão, um bom trabalho.
Sim.
E muitas vezes estarmos ali atentos, apresentando a nossa pauta. Ontem, não sei qual dos palestrantes vou concluir agora, falou da importância da nossa união, de não fazermos sozinhos. Então, nós vamos conseguir protagonizar a construção de políticas públicas quando nós estamos unidos.
Exatamente.
Sociedade civil, Estado, pessoas com deficiência, principalmente, temos que observar as legislações vigentes que nos garantem isso. Deixo um recado para vocês, que precisamos estar juntos sempre, apresentando a nossa pauta e construindo junto as políticas públicas que nós necessitamos. Muito obrigada, porque o tempo é pouco.
Palmas.
Obrigada.
Aê. Muito bem. Mas é muito interessante, né? Saber que existem pessoas interessadas e que é o chamado nada sobre nós sem nós, né? Só falando essa frase já resume tudo. E agora passo para o Beto, que é membro do Conselho Nacional de Saúde, que é presidente da Organização Nacional dos Cegos do Brasil. Mas é isso aí. O que você tem a falar sobre esse tema, Beto? Está contigo.
Aí sim. Arthur, eu tenho primeiramente a dizer que o protagonismo é importante, é possível, é necessário e a gente precisa exercitá-lo a todo instante. E essa mesa é uma prova com a sua diversidade de uma mulher, de um adolescente, do Moisés, um rapaz de meia-idade, um grande líder, já, né, na meia-idade, e líder, que é uma trajetória que a gente percorre e não é uma trajetória simples. Essa liderança, esse protagonismo, ele vem com muitas conquistas, com muitos momentos de sorrisos, mas também vem com muitos momentos, falamos um pouco aqui ontem, de solidão, momentos de estudos, de pesquisas, de nos aprofundarmos naquilo que a gente vai transmitir enquanto cidadão, e enquanto um cidadão que representa organizações, que fala muitas vezes, né, leva para as instâncias de participação opiniões que já foram discutidas em outras instâncias, nas diretorias, nas secretarias, nos municípios. E o protagonismo atual é um pouco diferente do protagonismo que Dona Dorina, que Adilson Ventura, Marco Antônio Bertoglio vivenciavam. Então vejam que, na época que eles estavam à frente, que pavimentaram o caminho para que estivéssemos aqui hoje, era carta, telefone, e telefone depois do meio-dia ou 10 da noite, porque o valor era mais baixo, né? Eram encontros apenas presenciais. E as pessoas pouco viajavam de avião. Era estrada, era chão de terra, né? Cada um ali levando as suas refeições para alguns eventos menores, locais. E tudo era decidido em um tempo maior. Hoje, com o protagonismo e com as redes sociais, na verdade, hoje, exige que o protagonista seja, ao mesmo tempo, rápido, e, ao mesmo tempo, assertivo. Porque as pessoas estão observando aqueles que estão à frente dos processos. E aí é uma palavra equivocada, é uma palavra escrita de forma errada, é um termo inadequado e você pode, em um momento, ser cancelado. Cancelado por grupos, por pessoas e muitas vezes até por pessoas que estão próximos a nós. Então hoje a exigência, eu não sei se é maior ou menor, mas ela é diferente das pessoas que estão à frente desse processo. Mas o protagonista não é apenas aquele que, como o Arthur, e aí, com todos os méritos, participou do The Voice Kids, e foi um protagonista, e quando o Arthur esteve lá, eu me vi um pouco lá. E cada um de vocês devem também ter se visto ali, né? O protagonista também pode e deve ser o jovenzinho que está na escola, que não tem tanta habilidade com as comunicações, mas tem habilidade com a informática, que não tem habilidade com a música, mas que escreve bem, que não tem habilidade de estar no momento em uma organização, mas que pode ser o protagonista na igreja que ele frequenta, no clube de campo, no bairro, no play do condomínio. O adulto cego ou com baixa visão pode ser protagonista e deve ser protagonista no seu trabalho, no seu ambiente de interação, no happy hour, com as pessoas com e sem deficiência. E protagonismo não significa aparicionismo. São coisas muito distintas, né? Há muita diferença nisso. Se tem uma coisa que eu faço desde cedo, comecei muito cedo em rádio, em comunicação, e com 20 anos de idade eu já tinha gravado matérias, feito entrevistas com pelo menos os 80 artistas mais conhecidos do Brasil, apresentadores, cantores, enfim, personalidades. E além das entrevistas, a gente frequentava, hoje faço menos isso, os bastidores disso. Então essa coisa de estar em evidência, só por estar ou só por protagonizar, para mim nunca fez sentido, porque nos bastidores todos são iguais. Todos choram, todos têm os seus problemas. Muitas vezes há um familiar doente, há um problema familiar e a pessoa está ali na frente fazendo um show ou fazendo um discurso. E nós, pessoas com deficiência, também temos essas especificidades, isso faz parte da nossa humanidade. E ao estarmos frente a uma entidade, Moisés, meu caro, Thelma, nós também lidamos com isso. Muitas vezes estamos ali fazendo uma defesa enfática dos nossos direitos, cobrando, propondo, e há um familiar nosso doente. Há uma questão de família que nós não recebemos, não resolvemos. Ou há um dia que a gente não acorda tão legal, tão bem. E a agenda continua ali, as cobranças continuam ali. Vêm os elogios e vêm também as cobranças, não é? As críticas. E vêm os ataques. E faz parte, está no combo. É preciso saber lidar com isso de forma tranquila, serena. Mas também quando preciso, é o que eu falo, com toda a contundência e também com toda a fraternidade ao mesmo tempo. Queria dizer que nós temos algo muito importante para pensar enquanto pessoas cegas com baixa visão. E aí, sem demérito dos demais movimentos sociais. Todos eles, e aí quem conhece a minha história mais de perto, Moisés, Ferrari, Helder, eu não sei se o Misael está por aqui, Thelma, Volmir, Milton, Antônio Muniz, nosso eterno presidente, né? Nosso movimento de pessoas cegas e com baixa visão precisa se fortalecer, porque existem inúmeros movimentos que estão conseguindo avançar mastodonticamente em seus direitos, são sempre lembrados nas políticas públicas, mencionados, e nós, pessoas com deficiência, estamos muitas vezes sendo colocados como os demais, como os outros. E muitas pessoas querendo falar também por nós. Ok, e pessoas sem deficiência podem e devem estar juntos, devem falar conosco, mas não falar em nosso nome. Nós sabemos o que aperta né, no nosso sapato, aquilo que nos incomoda no nosso bairro, no nosso município, na empresa, na escola. Eu falei lá no fórum, a semana passada, nós fechamos a última atividade do Fórum Interconselhos. Falei um pouco sobre isso com vocês ontem. Como que foi isso? Ocorreram encontros em todos os estados brasileiros e também no Distrito Federal. Participaram desses encontros cerca de 30 mil pessoas, 34 mil, para ser mais exato. E lá em Brasília, 309 entidades participaram das discussões, uma discussão a cada mês. Foi fechado um documento com inúmeras propostas. E o número de pessoas com deficiência, novamente, que participaram, foi baixo. Ontem eu fiz uma pergunta aqui, se a política, a boa política, se a política, as leis, né, interfere no nosso cotidiano. E a maioria, a minoria apenas falou que interfere, a minoria não entendeu. Eu falo para vocês uma coisa, enquanto nós estamos aqui, vocês estejam certos, tem pessoas em Brasília, em outros estados, em outros países, definindo o nosso futuro com a política. E se a gente não estiver atento, monitorando, propondo, cobrando, acompanhando, essa política passa em cima de nós sobre igual um trator. E aí leva embora o BPC, leva embora a gratuidade do passe livre, a lei de cotas fica ameaçada, a acessibilidade no concurso público prejudicada. Então é preciso entender que essa não é uma caminhada, quando a gente fala em protagonismo, do Beto, ou do Arthur, ou do Moisés, ou da Thelma. Nós podemos e precisamos ser os protagonistas no conselho, na nossa cidade, na nossa empresa, ocupar os espaços, porque se a gente não ocupa, vem alguém e ocupa em nosso lugar. Eu falava há pouco tempo dessa minha experiência em rádio, em TV, e se tem uma coisa que eu tenho usado muito na UNCB, e eu não, enquanto eu estiver presidente, nós vamos usar, é as comunicações, são as redes sociais, os vídeos, os temas, vem aí um tema maravilhoso agora de outubro para as crianças, tema de final de ano, clipe com audiodescrição, nós vamos usar. E desculpe, se eu estou presidente da UNCB, em muitos momentos eu vou aparecer um pouco mais, isso faz parte do processo. Se o Márcio é diretor da UNCB, ele vai aparecer também bastante. O Ferrari vai aparecer porque era diretor de relações institucionais. Porque quando dá algum problema, as primeiras pessoas que também são acionadas somos nós. Então, protagonismo também está ligado à responsabilidade. Eu não posso, de repente, chegar num lugar, num presidente da República, num deputado, falar um monte de coisa para ele e ir para casa dormir. Coisa equivocada, né? Coisa errada. Por quê? Porque não é o Beto falando, não é o meu CPF falando, é um CNPJ junto com o meu CPF. Movimento organizado de pessoas. Organização é isso, é você ter uma estrutura, independentemente de ter um CNPJ, é você ter uma estrutura organizada, democrática, eleita, fiscalizada, vigiada. Então, protagonismo é isso. Já partindo aqui para o final, nessa semana que nós fechamos os trabalhos com os fóruns interconselhos, eu vou trazer um caso prático aqui para vocês. Nós estivemos lá, novamente, poucas pessoas com deficiência, e na oportunidade eu tive um reencontro com o senador Randolph, com o deputado Bongás, que é o relator do plano plurianual, será o relator, com o ministro Márcio Macedo, com a ministra Simone Tebet, cumprimentando. Às vezes você chega, você não precisa nem falar muita coisa. Olha, eu sou o Beto, presidente da UNCB. Lembra da nossa pauta nas reuniões, por favor? Lembre-se que as pessoas com deficiência precisam, né, saírem dessa questão dos demais, dos outros. Nós temos que estar à frente, junto. Precisamos ser lembrados. E estive novamente com o presidente Lula. Recebi um abraço do presidente Lula, se colocando à disposição para lembrar das nossas pautas. Um encontro muito rápido. Aí colocamos essa foto na internet. Presidente Lula e Beto Pereira, da Organização Nacional de Cegos do Brasil, durante o Fórum Interconselho. Aí já vem, porque é do presidente Lula, porque é de esquerda. Bom, olhem a nossa linha do tempo. Tem foto com Bolsonaro lá. Tem foto com Romário. Tem foto com a Mara Gabrilli, tem foto com o Paulo Paim, né? Tem foto com a ex-primeira-dama, Michele, tem foto com a atual primeira-dama, Janja. Não é de um partido que a gente está falando, não é de esquerda ou de direita. A gente está falando, independentemente de você ser do partido do lado A ou B, da esquerda ou direita, é preciso que você se lembre de nós, pessoas com deficiência. E nós vamos cobrar, vamos propor, vamos monitorar e vamos criticar, independentemente de você ser de esquerda ou direita. Se você vai receber mais cobrança ou mais elogios, depende do seu trabalho, amigo. Não do seu partido ou do cargo que você ocupa. Então, protagonismo é isso, feito com responsabilidade. E, novamente, os espaços estão sempre abertos. Mas é preciso ser protagonista com responsabilidade. Com respeito, porque portas não se arrombam, portas se abrem. Né? E a gente finalizando, quanto tempo eu tenho aqui, Arthur? 10 minutos? Ah, 10 com menos zero, olha lá. Ó. É um comunicador, tá ali, como foi? Vamos lá. Queria trazer uma boa notícia para vocês. Uma ótima notícia. A gente tem feito muito, né, participado lá em Brasília e falado do Nada Sobre Nós Sem Nós, levando mulheres, a Cíntia agora está em 3 comissões do Conselho de Saúde, Sara no Conselho da Mulher. Já tivemos oportunidade de indicar jovens para atividades em Brasília. E aí eu queria trazer para vocês que nós estamos trabalhando a indicação, isso assim, muito embrionariamente, tentando abrir portas, né? Porque eu falei que portas não se arrombam, a gente abre, bate, vê se tem alguém do outro lado. Se não, a gente tenta bater um pouquinho mais, enfim. Tudo em Brasília.
Meu Deus.
E eu senti, parece aqui, que a Assembleia é válida, né?
Eu não estava esperando isso, não.
A UNCB, ela vai adotar todas as providências para que o Arthur esteja presente. Aí me falaram... Oi. Pernambuco aprova.
Ah, Pernambuco aprova.
A prova.
Antônio Muniz aprova.
Nós estamos fazendo os trâmites, aí falaram assim, então tudo bem, o Arthur pode vir... O Arthur pode vir como observador. Eu falei, não, gente, observador é pouco. É porque observador só observa. É preciso que ele venha, e se ele vier, né, que ele tenha também fala. Então nós estamos nessa etapa de negociação, porque tem toda uma estrutura, nós vamos levar centenas de crianças e adolescentes para lá, e aí tem acompanhante, tem a questão de legislação, enfim.
Sim.
Então aqui, meu caro Corlassoli, nos ajude nisso. Dentro das possibilidades, a UNCV vai fazer sua parte, está fazendo, o Conanda está fazendo, meu caro Moisés Bauer, esperamos contar também com seu prestígio, com a sua experiência, para que a gente possa levar o Arthur e conversar com a família do Arthur, para que a gente possa fazer dessa estada dele em Brasília a melhor, não para o Arthur, mas sim para cada criança e para cada pessoa com deficiência do Brasil, cada adolescente. Muito obrigado, estourei meu tempo.
Não. Eu parei de contar aqui, eu tô completamente emocionada.
A gente não perguntou se ele aceita, né? Você aceita?
Não, eu não posso dizer não. Ainda mais para um convite nobre desse. Não posso, não posso dizer não. Muito obrigado. Eu não estava esperando isso, porque ontem a gente se falou, né? E o Beto falou para mim, ah, porque eu tenho uma boa notícia para você. E eu pensei, cara, eu não sei. Não sei o que, que é. Aí ele me chega aqui e me dá uma notícia dessas. Acabou comigo hoje já. Acabou comigo hoje já. Não deu nem uma hora de evento, eu já tô assim já. Mas vamos lá. Mas é isso, né? A gente tem que ocupar esses cargos, né? Porque uma pessoa sem deficiência falando por uma pessoa com deficiência, porque muita gente, muitos políticos usam, né? Ah, porque eu sou tal pessoa, tal número, porque eu vou defender as pessoas com deficiência, e nunca foi deficiente de nada, né? E só passando na pele para saber o que, que a gente tem que precisar, só passando na pele que tu vai saber o que, que tu precisa provar, é só passando na pele que tu vai, só sentindo na pele como é ser deficiente visual, que você vai ser um bom político para os deficientes visuais. Uma salva de palmas para o Beto, por favor. E seguindo a nossa palestra, seguindo esse nosso debate, nós vamos agora com uns 15 minutos do Dr. Moisés Bauer.
Bem, falar depois da minha amiga Thelma, do meu amigo Beto, deste jovem aqui tão talentoso, inteligente, é um desafio grande, muito grande. E é bem interessante a minha sensação ao pensar, planejar a minha fala para amanhã de hoje, porque as últimas falas que eu tenho feito, elas têm sido para pessoas sem deficiência. E eu tenho usado uma estratégia de começar falando de quem são as pessoas com deficiência, né? O conceito de deficiência, trazendo já essa concepção atual de um modelo social da deficiência, de uma deficiência que deve ser percebida não só no indivíduo, mas na sociedade, no ambiente onde essa pessoa vive. E aí agora eu tenho que mudar um pouquinho a estratégia para falar predominantemente aqui para pessoas com deficiência. E a reflexão que eu fiz e trago para vocês é que acho que também nós precisamos refletir um pouco de quem somos nós. No evento que tivemos em julho, em São Paulo, sobre a empregabilidade, eu falei um pouco sobre essa necessidade de nos conhecermos mais enquanto indivíduos e principalmente enquanto movimento. E falei na necessidade de termos uma autoestima melhor. E usei como analogia a questão do orgulho, né? Que outros movimentos, como o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, tem lá o dia do orgulho gay, o dia do orgulho negro. No nosso movimento já tem alguma iniciativa no orgulho autista. E aí gerou uma polêmica bem interessante, né? Será que as pessoas cegas devem se orgulhar? Mas eu me orgulho de ser pessoa cega, mas se cego é tão difícil. Só o debate em si, respeitando todas as posições, demonstra o quanto nós precisamos ainda nos conhecer mais. O quanto nós precisamos ainda saber de que estamos falando quando falamos, não só enquanto indivíduos, mas enquanto movimento. Nós não conhecemos a força que nós temos enquanto movimento. E a deficiência, ela traz como novidade, no debate que construiu a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, um olhar muito além do indivíduo, mas para o ambiente, como eu já falei, e percebendo que a deficiência mesmo, ela se apresenta quando nós encontramos barreiras. E se percebermos em muitas políticas públicas, as barreiras vivenciadas por nós, pessoas cegas, muitas vezes não são consideradas. O instrumento da avaliação biopsicossocial da deficiência, por exemplo, ele tem lá várias atividades para se perceber se tem ou não barreiras, qual o tamanho dessa barreira, e ele está, na minha opinião, deixando a desejar nas barreiras experimentadas por nós, pessoas cegas. Né? ele foi construído com base na CIF, e a CIF já tem mais de 2 décadas que foi elaborada, e a própria CIF tem uma convicção, merece um aperfeiçoamento. As nossas barreiras, principalmente, penso eu, estão no acesso à informação. Pode ser considerada barreiras de comunicação, mas principalmente numa perspectiva de acesso à informação. Ler e escrever em braille não resolve mais a eliminação dessas barreiras. E muitas políticas públicas ainda são desenhadas, construídas, numa perspectiva, talvez, já um pouco ultrapassada de quais são realmente as barreiras das pessoas com deficiência. Agora, como nós vamos mudar essa realidade? Eu não tenho dúvida de que com o nosso protagonismo. Como já foi dito pela Thelma aqui, num exemplo, na relação dela lá com os municípios no estado do Mato Grosso do Sul, nada melhor do que as próprias pessoas com deficiência para falar das barreiras que enfrentam. E nós precisamos saber nos comunicar de forma clara, efetiva, contundente, quando necessário, sobre essas barreiras. Esse é o primeiro passo. O sapato só sabe a dor quem tem o sapato apertado no seu pé. Nós precisamos saber comunicar isso. E aí, nas experiências que tive aí, frente às nossas organizações de pessoas com deficiência, muitas vezes eu me ressentia da ausência de oportunidade de sermos escutados pelos entes públicos. E agora eu estou experimentando uma oportunidade, enquanto gestor público da política para a pessoa com deficiência aqui no Estado, de chamar as entidades para esse diálogo. E aí eu encontro uma outra dificuldade. A primeira atitude que eu adotei frente ao departamento em março deste ano foi chamar o máximo de entidades possíveis para conversar e entender quais seriam as demandas prioritárias. Porque, assim, demandas não faltarão e não faltam. Mas me elejam as prioridades. E, pelo incrível que pareça, foi muito difícil obter demandas prioritárias que eu pudesse transformar numa construção de política pública. Eu não estou dizendo que as demandas não foram apresentadas, mas muitas vezes elas são apresentadas, como ocorre nos processos conferenciais, nas conferências que fizemos de todas as áreas temáticas, inclusive na nossa da deficiência, muitas propostas, mas que algumas exigem alteração legislativa, outras exigem inovação legislativa, e muitas vezes essa mudança na legislação por si só também não vai impactar como política pública. E aí, em falar de protagonismo e política pública, eu com frequência cito um raciocínio de um ativista hoje, secretário-geral da União Latino-Americana de Cegos, Jean Lermen, que é um colombiano, amigo nosso, que aqui no Brasil, num evento que fizemos alguns anos atrás, disse que política pública exige necessariamente orçamento, recursos financeiros. Política pública sem recursos financeiros não é política pública, é mera literatura. E nós temos no Brasil, sim, necessidade ainda de aperfeiçoar a legislação, mas já temos uma legislação riquíssima e nós não temos recurso público suficiente para atender as demandas do nosso segmento no tamanho do nosso país. E não é nenhuma crítica ao governo que hoje eu integro, que é um governo de sucessão, mas é uma crítica a todos nós, que nos colocamos à disposição para pensar políticas públicas, para defender direitos das pessoas com deficiência. Eu chego e encontro um orçamento para a gestão da política estadual da pessoa com deficiência de R$ 150 mil. O orçamento da UNCB possivelmente é maior, E é pobre. E é bem pobre. É, como fazer política pública com 150 mil reais? Provavelmente a metade desse recurso será investido aqui para viabilizar a vinda dos 12 palestrantes do encontro das Vox. E aí a gente tem um desafio. Eu recebo as demandas, algumas delas nem impactam diretamente com a construção de política pública. Pensar política pública com recurso precisa, evidentemente, um debate interno no governo. Esse debate passa pelo conselho, passa na relação com as entidades e passa principalmente na Assembleia Legislativa, para aprovação de um orçamento. Felizmente, estamos no primeiro ano da gestão, nós temos aí um momento de debater com a Assembleia Legislativa o plano plurianual e, felizmente, do lado de dentro do balcão do governo, no executivo, nas conversas com o secretário Matheus Vesp, nas conversas que o secretário Matheus Vesp teve, por sua vez, com a alta cúpula do governo, com o governador Eduardo Leite, nós estamos propondo à Assembleia um orçamento anual aproximadamente de 4 milhões de reais para a política da pessoa com deficiência. É claro que pularmos de 150 para 4 milhões, se a Assembleia aprovar, é uma grande conquista. Mas igual, gente, 4 milhões para uma política estadual é muito pouco. É claro que se avança de passo a passo, mas é muito pouco. É muito pouco. Quando eu estive frente à Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, por um rápido período, o orçamento da Secretaria Nacional era muito pobre também, não deve ser muito diferente. A deficiência tem um custo elevadíssimo. A eliminação das barreiras, que é o que impacta na nossa deficiência, exige um investimento alto de recursos públicos. Então, estarmos em conselhos, estarmos frente às nossas organizações, estarmos eventualmente, momentaneamente, ocupando funções públicas, como eu estou, como a Thelma está neste momento, é fundamental. Mas, infelizmente, não é suficiente. E eu acredito que a principal forma de mudarmos com mais eficiência, com mais celeridade, essa realidade, é cada vez mais nos envolvermos politicamente, enquanto indivíduos e enquanto organizações. E esse politicamente não é necessariamente se filiar a um partido político. Também passa por essa estratégia. Mas eu, por exemplo, não tenho vinculação partidária alguma. Pelo menos até este momento. Mas a gente pensar de que forma realmente a gente fortalecer uma proximidade com atores políticos, como parlamentares, como secretários de Estado, como governador, como presidente, como Beto muito bem citou aqui das experiências dele também. Essas estratégias são fundamentais. São fundamentais. Nós precisamos realmente aproveitar com muita propriedade as raras oportunidades que nós temos de chegar ao ouvido de pessoas que decidem realmente pelas políticas públicas. Porque, de fato, é muito comum encontrarmos pessoas que não têm menor vinculação com a nossa temática, decidindo por nós. Acho que o Beto foi muito feliz no exemplo, e é muito difícil para nós, enquanto movimento social, ou enquanto pessoas com deficiência, ainda enquanto gestor público que estou, dar conta de estar monitorando todos os movimentos que estão acontecendo simultaneamente. Nesse momento, é possível que tenha pessoas dentro do meu governo, do meu Estado, na Assembleia Legislativa, pensando políticas públicas para as pessoas com deficiência e, muito possivelmente, sem ouvir as próprias pessoas com deficiência. Então, a nossa atuação, ela precisa realmente que estejamos ocupando os espaços e que o nosso protagonismo não se limite a estar ocupando espaços, mas cada vez mais dialogando entre nós, buscando encontrar as nossas forças, os nossos talentos, os nossos argumentos para convencer e construir políticas públicas mais efetivas para todas as pessoas com deficiência. A frase que já foi citada hoje na abertura desta mesa pelo Arthur, nada sobre nós sem nós, ela ilustra muito bem isso. Mas eu insisto, o nada sobre nós sem nós exige uma postura proativa de protagonismo das pessoas com deficiência. E isso exige de nós uma sabedoria, uma sapiência, uma inteligência para além da intelectual, mas emocional, para sabermos realmente vencer todas as barreiras atitudinais, principalmente, que temos no mundo político. Os interesses são muitos, e muitas vezes a nossa pauta, a nossa temática, ela é utilizada apenas por uma questão de... Como é que eu posso dizer isso? Apenas para o Instagram saber, para as redes sociais, para foto, olha aqui, eu apoio, olha aqui, eu estou junto, tapinha nas costas, contem comigo, mas na hora de realmente construir efetivamente uma política pública com impacto, isso nem sempre acontece. Mas cabe a nós estarmos atentos a tudo isso. Quero agradecer a oportunidade de estar nessa mesa, estar colaborando com esse evento, a oportunidade de fazer parte do movimento de pessoas com deficiência, feliz ou infelizmente, estando hoje no governo ou não, eu não deixarei de ser pessoa com deficiência. Então, quero, além de colocar neste momento a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos à disposição de todos, para pensarmos as melhores alternativas para a construção de políticas públicas, eu pessoalmente me coloco à disposição de cada um de vocês para a gente seguir essa conversa e nos conhecendo e identificando as nossas fortalezas, as nossas fragilidades, para melhor contornar e melhor construir as políticas públicas.
Com certeza.
Muito obrigado, Arthur, muito obrigado a todos.
Muito obrigado, doutor Moisés Bauer. Bom, agora nós vamos abrir para manifestações do público. Nós vamos ter a oportunidade de 3 pessoas. Eu conto até com a ajuda. Já pessoas se manifestaram aqui. Eu conto com a ajuda da produção dessa mesa, desse evento, até para entregar os microfones lá. Vamos abrir, então, agora para manifestações. Nós temos a primeira pergunta que vem.
Muniz. Muito bom dia a todas e todos. Queria...
1 minuto.
Eita.
Ah, não, tranquilo. É só porque temos que ser rápido aqui.
Não passou ainda não. Eu sou Antônio Muniz, da Associação Pernambucana de Cegos. Quero saudar a todas as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Web União e pelas demais rádios parceiras. Abraço especial ao pessoal da lista Voxtec. Bom, eu queria fazer uma provocação aqui para o Moisés, para a Thelma e para o Beto, parabenizar a todos eles pelas excelentes falas. Mas, gente, o preâmbulo da pergunta é o seguinte, agora no momento da preparação do PPA, lá em Pernambuco, pelo menos, falando só sobre pessoas cegas, um mundo de pessoas estiveram presentes e só 5 pessoas cegas compareceram lá para discutir o PPA. No Plano Viver Sem Limite 2, a gente viu também um número muito pequeno de pessoas cegas, estou falando de Pernambuco, não é? E imagino que pelo Brasil afora deva estar desse jeito. Beto, Moisés e Thelma, três pessoas com deficiência, dois que estão atuando do lado de lá, do lado da bancada do governo. Como, o que é que vocês podem fazer ou já estão fazendo para mobilizar a população de pessoas com deficiência para discutir as questões de políticas públicas e principalmente o Beto enquanto presidente de uma organização que tem 90 entidades, mais de 90 entidades
Sim.
afiliadas. Obrigado, Arthur. Valeu.
Muito obrigado. Quem quer responder essa? Não sei se eu passo para os três. Vamos fazer mais perguntas, então. Vamos fazer tudo de uma vez só. Milton, pergunta agora. Vai lá. Você tem um minuto para a pergunta. Não, tranquilo. Eu pareço cruel, mas não sou cruel.
Pois é. Bom, deixa eu ficar de pé para quem consegue me ver. Eu estou aqui na frente, do lado direito do auditório. Em primeiro lugar, Arthur, parabéns pelo seu protagonista. Tá? Quero afirmar aqui que sou também mais um fã e quero lhe dar um abraço, se oportuno. A minha pergunta vai um pouco na linha do que o Muniz trouxe, só que eu quero provocar os nossos palestrantes no sentido de que, sim, nós precisamos exercer o nosso protagonismo, e acho que isso vem sendo feito, né, desde daqueles movimentos de pessoas com deficiência ali na década de 1960, 70, com os encontros nacionais. A minha pergunta vai no sentido de que qual o caminho para conseguirmos também colocar a nossa pauta como protagonista desse movimento. Porque como o Bauer falou, né, as políticas públicas, a temática da pessoa com deficiência, ela ainda está muito escondida. Então, quando a gente olha para a temática dentro da administração pública, muitas vezes a deficiência está numa secretaria ali escondidinha, com orçamento pequeno, uma coisa muito... a gente vê, por exemplo, estamos vivendo hoje um governo que sim adota as pautas, né, das minorias, e a gente já vê outros movimentos terem um espaço maior, né? Isso eu falo a nível de governo federal. Mas isso também se reflete nos estados e municípios, onde muitas vezes a temática da deficiência ela fica ali escondidinha, Sim. numa coordenação, numa coisa muito pequena. Eu Sim. acho que a gente precisa fazer com que não só a pessoa com deficiência seja protagonista, mas a pauta, até mesmo porque a deficiência ela é transversal.
Com
ela está dentro. Existem pessoas com deficiência negra, existem pessoas com deficiência que são quilombolas, existem pessoas com deficiência que são LGBTQIA+, e a gente não consegue fazer com que a pauta esteja dentro desses movimentos. Então eu queria provocar os nossos palestrantes para trazerem também essa questão do protagonismo, não das pessoas, mas também da nossa pauta, daquilo que a gente defende. Obrigado, gente.
Muito bem. E a última pergunta, quem é que vem? Quem é que vem ali?
O Christian.
Oi, bom dia a todos.
Oi, bom dia.
Estou aqui. Eu trabalho na UFSM, já falei ontem aqui. Nessa questão de inclusão da pessoa com deficiência, me parece que a gente precisa adotar algumas estratégias políticas públicas. Hoje de manhã, por exemplo, no grupo ali nosso dos encontristas, eu propus ali, achei muito interessante a proposta da professora Dolores ontem, né, de linhas Braille. Até mencionei ali a questão da senadora Mara Gabrilli, que ela conseguiu os exoesqueletos para quem tem para ou tetraplegia, né? Para nós, não sei se vão concordar, que nem, por exemplo, o Moisés trouxe, né, me parece que uma estratégia muito interessante para que a gente seja lembrado constantemente são os semáforos sonoros. E nós temos pouquíssimos semáforos sonoros pela cidade. Tanto em relação à questão do semáforo sonoro, quanto também com os luminosos ali ampliados, para quem tem baixa visão, né, para que a gente seja lembrado o tempo todo. E não só que a gente utilize semáforos sonoros, mas também que as pessoas com visão usem, porque afinal de contas é um meio multissensorial para se cruzar uma avenida. Né, tanto as pessoas têm problemas de trânsito. E outra questão que me parece muito complicada, até onde eu sei, nós não temos um profissional que é responsável
pela nossa orientação paisagem.
Eu faço o trabalho aqui na Universidade Federal de Santa Maria e a gente tem assim uma espécie de...
Tela de bloqueio, padrão do mundo, janela. Tela de bloqueio.
Uma campanha para que os estudantes e professores vejam que a orientação e a mobilidade também é um conhecimento e uma técnica importante.
Sim.
Até onde eu sei, o terapeuta ocupacional tem a responsabilidade de conhecimento da tecnologia assistiva, mas não é responsável, em princípio, pela orientação e mobilidade. Então, talvez, seria interessante que houvesse uma lei que dissesse, olha aqui, ó, é o terapeuta ocupacional ou o educador especial que é responsável pela orientação e mobilidade das pessoas com deficiência visual. Duas sugestões apenas. Obrigado.
Muito bem. Vamos ver, cada um dos convidados vai ter um minuto e meio para a resposta de cada pergunta. Então, a gente começa. Quem quer começar? Começamos pela Thelma, então. Minuto e meio para a resposta.
Sempre damas à frente, né? Bom, pessoal, foram perguntas bastante interessantes. Quanto à nossa pauta, eu acredito que eu, no meu estado, eu tenho a sorte de ter um governo que é transversal. Eduardo também, viu, Moisés, Eduardo Riedel, ele pede essa transversalidade. Como que eu apresento a pauta? Eu acredito muito nisso e acredito que é o caminho... Eu vou escutar vocês agora, vamos lá. Eu acredito que seja o caminho... É todas as secretarias assumirem as nossas pautas. E isso eu tenho realizado, cito como exemplo, mas é o melhor caminho que nós temos, é que as outras secretarias assumam também a nossa pauta. A educação assume, a saúde, a assistência social, mas a assistência social assume naquele leite com café, né? Então, como que nós estamos fazendo para assumir nossa pauta lá? Visitando todas as secretarias, os órgãos gestores, falando da importância, desenvolvendo projetos em parceria. Os temas transversais. Nós estamos na cidadania, temos 8 temas transversais, em cada um desenvolvendo um projeto. A pasta da cidadania tem alguns projetos na questão do trabalho. A gente está discutindo com a transversalidade, com todos os 8 temas. No cárcere também temos uma proposta transversal com todos os 8 temas. A educação, a pasta da cidadania também. Então, essa transversalidade está correndo dessa maneira. E dialogando com os municípios também. Qual foi a primeira
pergunta? Não, você já...
Sim.
Já foi 1 minuto e meio. Tá,
obrigada. Mas eu...
é porque a gente
essa é a maneira. O que eu quero dizer, nem que a gente fique até mais tarde aqui, o que eu quero dizer, que para a gente ser gestor, a gente precisa ser muito criativo. Né? Como nós não temos recurso financeiro, 4 milhões é pouco, a gente tem que jogar para a transversalidade. O PPA, como que nós colocamos essa pauta no PPA? O Mato Grosso do Sul realizou o MS acessível, nós levantamos todos os questionamentos. Mobilizamos responder pessoalmente ou à distância o PPA e nós alinhamos enquanto passa, colocando dentro do PPA as propostas apresentadas. Enquanto subsecretaria. E seria isso, fazendo a minha consideração final, essa caminhada enquanto gestor não é fácil e a gente precisa muito do movimento social fortalecendo, porque não basta estarmos lá, nós precisamos do apoio, das parcerias e do movimento, principalmente das pessoas com deficiência ocupando seu espaço de fala e fortalecendo a nossa reivindicação de políticas públicas. Ok?
Tá bom.
Obrigada.
Muito obrigada. Agradecer, então, a Thelma Nantes de Matos. Agora, 1 minuto e meio para o nosso convidado Beto Pereira, que responde as três perguntas.
Lá no Conselho Beto. Obrigado, Arthur. Lá no Conselho Nacional, o presidente Pigato aplica multa para quem passa do tempo, tem que pagar suco à tarde. É.
É,
vamos lá.
Ah, obrigado pela dica.
Antônio Muniz, Milton e Christian, muito obrigado pelas perguntas. Vou tentar respondê-la de uma forma aqui aglutinada. É, penso que a participação social e o protagonismo, sim, demanda, como o Milton falou, de estarmos presentes enquanto pessoa, né, enquanto corpos, histórias, espíritos e demandas nesses eventos, mas sim, com pautas concretas, e principalmente pautas feitas por nós, pessoas com deficiência. Como fizemos, por exemplo, 30 perguntas, 30 propostas, e aí uma pessoa cega, que no caso ali, pelo fato de agenda de eu ser presidente, entregamos na mão dos dois candidatos a presidente, Bolsonaro e Lula. E é isso, então chegar com propostas realmente de fato, que façam sentido, como colocou Moisés. Mas isso, gente, não adianta só nós da entidade nacional fazermos esse movimento, porque senão ele fica descontinuado, não há continuidade, é importante que ele comece no município. Quando a gente vai lá na instância federal e fala, ah, e as pessoas com deficiência, eles vão no número... Ah, poucas participaram, Muniz, dos fóruns interconselhos. Que peso político que vocês têm? Aí você tem que bater na mesa e falar assim, olha, só de pessoas cegas com baixa visão, nós somos 6,5 milhões. E a maioria de nós votamos, nossos pais votam, nossas mães, nossos irmãos. Então nosso peso é esse. Mas eles cobram essa participação nos conselhos municipais e muitas vezes essa participação é baixa. Nos congressos municipais, quando vocês elegem um vereador, um deputado, independentemente do partido, tem que falar para ele olhar para a nossa causa, para as nossas demandas, levá-lo para visitar a entidade, mostrar que tem pessoas com deficiência fazendo as coisas. É o nada sobre nós, sem nós e todos conosco, vendo que nós usamos bengalas e temos que ter orgulho de usar bengala. Que nós não enxergamos, não estamos vendo as coisas, mas as pessoas estão observando os nossos gestos, a nossa postura, né? Que estamos sendo observados o tempo todo. Orgulho do cão-guia, orgulho do vídeo ampliador, das tecnologias do celular, e principalmente orgulho de sermos pessoas humanas. Com deficiência, sim! Muito obrigado. Não passei, viu, Arthur?
Não, não passou. Olha só. E ainda teve uma fala boa. Vamos lá, vamos lá. É, 1 minuto e meio agora para o Moisés Bauer. Está recebendo o microfone neste momento. Eu vou preparar as coisas aqui. Agora sim.
Bem, não vou conseguir responder objetivamente... as três perguntas, mas eu acho que a do Muniz e a do Milton eu responderia com a identificação por minha parte de que nós precisamos investir muito em mais momentos de formação política das próprias pessoas com deficiência, né? A Thelma citou aqui dos cursos de liderança da década de 90, eu passei por esses cursos também. Acho que muita gente aqui, né? E nós precisamos fazer isso para o Arthur, para o Patrick, para a Clarissa, Raniel, Lucas, Leandro e tantos outros que eu não vou lembrar aqui para citar, mas eu estou me referindo às jovens. Nós precisamos realmente demonstrar o tamanho da nossa história, o quanto já se passou trabalho. Temos que aproveitar a memória viva de Antônio Muniz para trazer todo esse resgate histórico, né, para a gente poder realmente pensar as melhores estratégias de conseguir conquistar essa visibilidade que o Milton citou, de conseguir trazer soluções mais efetivas, concretas, como o Christian aponta, porque, de fato, os problemas são muitos. Por último, Christian, é interessante, né, porque eu já estive em atuação federal, agora em atuação estado, E a gente faz um exercício sempre assim, mas sinal sonoro, como é que o Estado resolve a questão do sinal sonoro? Como é que o governo federal resolve a questão do sinal sonoro? Ele é um tema do município. Política urbana é do município. Os conselhos municipais, as nossas representações estão nos conselhos municipais, tem que estar em cima disso. A reabilitação, que você falou da orientação à mobilidade, esse já é um tema federal, executado pelos estados e municípios. Mas todo o desenho da política de reabilitação para a pessoa com deficiência são portarias, são resoluções do âmbito federal. Uma política do SUS, e eu acredito que, ao mesmo tempo que trouxe benefícios, fazer o centro de reabilitação na política da saúde, ele traz alguns prejuízos para nós. Acho que nós teremos que, talvez, muito em breve, se não imediatamente, pensar como reformular a política de reabilitação no nosso país. E isso vai exigir dos momentos de formação também, que nós falávamos antes. Então, eu acho que dessa forma assim, ampla, não tão objetiva, eu penso que consegui dar alguma resposta para os três interventores. Muito obrigado a todos.
Com certeza. Então, encerra-se aqui essa palestra, essa mesa. Queria agradecer a presença de todos, agradecer aos convidados. E agora nós vamos ficar em pé para a realização de uma foto.
Grande Arthur. Tchau. Fotos. Vamos fazer uma foto aqui. Eu não sou integrante da mesa, peraí, fica com o Arthur aí. Eu vou pede, eu vou abraçando. Enquanto o pessoal faz uma foto aqui, eu agradeço também a Moisés, Beto, Thelma. Nós vamos entregar aqui aos nossos convidados um mimo, um espumante de um dos nossos apoiadores, a Vinícola Salton. Obviamente não vamos entregar ainda para o Arthur espumante, que ainda não tem idade para isso, mas estamos entregando também para o Arthur um assinador e uma pessegada. O pessoal da próxima mesa também pode vir se aproximando já aqui do palco para a gente ser rapidinho aqui para o início da próxima atividade.
Ajuda-os. Há 20 anos em seu coração das VOX. O que você deseja?